Carta de Tiago, segundo capítulo, e o texto que será exposto nessa noite compreende a partir do versículo de número 14, finalizando o capítulo no verso de número 26. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, já temos estudado aqui a carta de Tiago, uma série dela, e nós, a última vez, paramos no capítulo 2, na primeira parte. E hoje nós daremos continuidade a esse capítulo. Tiago, na sua carta, os irmãos já devem ter percebido isso, e talvez aqueles que não acompanharam desde o início, vai perceber que ele é enfático naquilo que diz respeito à prática da vida cristã. Especialmente no final do primeiro capítulo em diante, que nós estamos estudando, percebemos palavras incisivas, palavras cortantes, as quais nos levam a refletir as nossas atitudes. Como exemplo, irmãos, e como crentes, somos praticantes ou apenas ouvintes da palavra? Isso está no primeiro capítulo, quando foi exposto a partir do verso de número 19. Somos ouvintes apenas ou ouvintes e praticantes da palavra. E nós vimos as consequências disso. Mas ainda ele nos questiona como tratamos os irmãos em condições mais humildes. Fazemos acepção de pessoas? E nós vimos também como é desafiador para o cristão e que não se trata apenas de uma ética moral, mas se trata da ética daqueles que pertencem ao reino de Deus. É muito diferente uma coisa da outra. E de semelhante modo, irmãos, neste capítulo que nós farei a exposição de hoje, Tiago também toca a consciência dos crentes daquela época, e Tiago quer tocar também a nossa consciência com este texto. E as suas palavras, irmãos, aqui, elas nos levam a refletir sobre a realidade da sua fé. Nesse sentido, a minha pergunta é a seguinte: você tem fé em Cristo Jesus? Imediatamente a essa pergunta, faço uma segunda: e como você prova que tem essa fé? São perguntas que nos levam a sondar o nosso coração, a observar aquilo que Paulo escreveu certa vez: veja, examine o seu coração e observe se você está em Cristo realmente. Veja se a sua fé é verdadeira. Veja, em outras palavras, se você é crente realmente. E Tiago, portanto, nos leva a fazer uma reflexão na nossa consciência a respeito disso. E com esse texto, meus irmãos, nessa noite, eu quero tratar aqui daquilo que é a fé morta, ao mesmo tempo que eu quero também mostrar o que é a viva fé, ou uma fé viva. Tiago, na sua didática, ele quer nos ensinar isso de forma incisiva, como eu falei, e ele é muito claro naquilo que ele se propõe a fazer. E a primeira questão que eu coloco para os irmãos é: o que é uma fé morta, afinal de contas? E eu quero que vocês observem comigo aí, verso de número 14 a 17, que uma fé morta é uma fé apenas de palavras. Veja o que Tiago diz. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Como disse na última vez também, Tiago é um judeu, escrevendo para judeus, e a sua característica de escrita é a seguinte: o meu assunto vem logo no início. E o que eu quero falar com vocês é isso. É saber que se há proveito numa fé sem obras. É válida essa fé? Pode acaso essa fé salvá-lo? E Tiago possivelmente, ou com certeza aqui, vai mostrar para a gente que não. Mas que na verdade é uma fé falsa. Uma fé morta. Uma fé que no final das contas não existe. E permita-me, então, acender a luz de alerta na consciência nossa hoje. Muitos que estão na igreja pensam que têm fé, quando na verdade não têm. Muitos pensam que são crentes, quando ainda não são realmente. E eu volto à minha pergunta inicial, então: como eu posso ter certeza de que eu sou crente e de que eu tenho uma fé verdadeira? Mas antes, aprenda que aquele que não tem fé, ou uma fé morta, ela é uma fé de palavra apenas. Tiago coloca aqui uma situação, esboçando já o texto que ele vai tratar, o assunto que ele vai tratar, mas ele coloca uma situação, como muito é característico seu, de exemplificar os momentos. Assim como ele fez no início do capítulo 2, quando ele conta aquela situação de entrar uma pessoa necessitada, humilde numa igreja, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa rica, e aquela pessoa rica ser tratada da melhor forma possível, com toda a honra, mas o pobre necessitado é tratado de qualquer maneira. Tiago, então, usando essa mesma didática, ele diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É interessante que Tiago está refletindo uma prática do primeiro século, mas uma prática que se estende até o século 21. Onde, no contexto da igreja, existem muitas pessoas que têm uma fé apenas de boca. Onde a fé é característica, na verdade, de simples jargões cristãos. Ou seja, Deus te abençoe, vá em paz, Deus o guarde. Esses são os jargões, e tem muitos outros que nós, cristãos, utilizamos no nosso relacionamento na comunhão dos santos. E Tiago coloca essa situação aqui no relacionamento da igreja. Quando um irmão ou uma irmã, ou seja, pessoas que também foram transformadas por Cristo Jesus, estão passando por alguma dificuldade ou necessidade. E esse irmão ou essa irmã, ele vai se aproximar de você, que é irmão ou que é irmã. e vai pedir a sua ajuda. Mas nós, como quase curandeiros dos tempos modernos, e eu falo isso no contexto cristão, nós já temos aquilo que falar. Você está com fome, meu irmão? Ó, Deus vai mandar com certeza o alimento. Deixa eu fazer uma oração por você aqui. Deixa eu rogar a Deus que te abençoe. Deixa eu rogar ao Senhor que mande alguém levar uma cesta básica. Que mande alguém fazer alguma coisa por você. Mas o que Tiago está mostrando é que esse alguém é você. Essa pessoa é você. E a oração, então, que deveria ser feita por um crente que vê o irmão passando por necessidade é: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder ajudar o meu irmão. A fé, ela deve ser de obras e não apenas de palavras. E olhando para o contexto de Tiago, irmãos, é interessante que Tiago está colocando uma situação aqui que é bem semelhante ao que eu acabei de falar, onde muitos cristãos tinham as suas palavras, isso é, um judeu, por exemplo, de uma palavra de despedida, por exemplo. Vai na paz de Deus. E procure, então, fartar-se de comida e aquecer-se de alguma forma. Naquela época já existia isso. E Tiago levanta essa questão para tocar a consciência daqueles irmãos, para atenuar o erro que estava acontecendo ali e transmitir a eles a necessidade de um comportamento correto. Observe comigo o versículo de número 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Essa deve ser a característica do cristão. Aquilo que nós falamos deve vir seguido das nossas atitudes, pois, caso contrário, a fé de palavras apenas é uma fé morta, é uma fé sem proveito. E dessa forma, Tiago conclui dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é uma fé morta. E como a igreja está repleta disso? Isso é que nos torce o coração de tristeza. Pois quantas vezes observamos irmãos dentro da nossa igreja e dentro das suas igrejas passando por dificuldades? O problema é que existe um ego ferido, ou existe uma tola vergonha, ou aquele sentimento de não querer transparecer que está precisando, ou que precisa de alguém, ou que precisa de alguma coisa. Mas uma vez que nós temos conhecimento ou consciência de que um irmão ou uma irmã está passando por necessidades, as nossas orações são válidas, contanto que elas sejam seguidas pelas nossas atitudes. Portanto, Tiago nos ensina que devemos nos preocupar com o nosso próximo. Devemos estar atento ao que o irmão está passando. Muitas vezes a dificuldade não é aquela dificuldade extrema, mas são dificuldades que precisam da nossa ajuda, de que precisa do seu braço estendido. Pois caso contrário, saiba de uma coisa: se assim você não age, a sua fé corre o risco de ser uma fé morta. Pode ser uma fé morta. Portanto, uma fé morta, ela é uma fé de palavras apenas. Mas uma fé morta é também uma fé que está apenas no intelecto, na consciência. Observe comigo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios crê e tremem. Aqui Tiago coloca uma situação interessante, onde aparecem duas pessoas, e uma afirma o seguinte: eu tenho fé, e o outro, eu tenho obras. Mas Tiago, no meio dessa relação, vai dizer o seguinte: mostra essa tua fé então. Evidencie essa fé. Da mesma forma, ele continua: e com as obras eu mostrarei a minha fé. Imediatamente, Tiago faz um questionamento. Crês tu que Deus é um só? Um judeu crê piamente que Deus é um só. E nada o faz perder essa verdade. Deus é um só. Não existe outros. Deus é um só. Mas Tiago diz o seguinte: fazes bem. Saiba que com você, os demônios também têm a mesma fé. Eles sabem que Deus é um só. E não apenas isso, eles tremem diante disso. Para um judeu, portanto, era necessário ele ouvir tal coisa. Mas só que você não é judeu, mas é necessário para você também. É necessário que você saiba disso. Vivemos num momento da nossa, da história da igreja, onde está acontecendo o êxodo pentecostal. O que é o êxodo pentecostal? Várias pessoas de denominações pentecostais estão saindo das suas denominações e se dirigindo a igrejas reformadas, igreja presbiteriana, por exemplo. E essas pessoas estão se encaminhando para as igrejas reformadas por causa do conhecimento também, lógico, porque lá eles compreenderam a mensagem da Escritura. Nessas igrejas tem sido pregado o Evangelho. Não, nessas igrejas eu aprendo a verdade. O pastor vai lá e me mostra na Bíblia como as coisas acontecem. E isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que isso traz uma grande preocupação à igreja como um todo, ao corpo de Cristo. Pois quantas pessoas têm feito essa trajetória saindo da sua igreja e vindo para a igreja reformada e para apenas no conhecimento do monergismo e do sinergismo? É Deus que salva, a salvação pertence somente a Deus. E para por aí. E quantos dos nossos jovens têm tido contato um pouco mais profundo com a teologia reformada e têm parado aí? Apenas do conhecimento. Mas quando esse conhecimento não se reflete nas obras, saibam de uma coisa: essa é uma fé que poderíamos chamar de fé demoníaca. É uma fé que os demônios têm. Satanás e os seus companheiros, eles sabem que Deus existe. Mais ainda, eles sabem que Deus é um só. Eles sabem que Deus é poderosíssimo. Se vacilarmos, Satanás tem um conhecimento muito mais elevado do que nós temos a respeito de Deus. Mas Satanás só tem conhecimento. Satanás, ele só sabe. Mas ele não age conforme a sua fé. Satanás crê que Deus é um só e que ele é justo. E nem por isso ele se arrepende dos seus pecados. Satanás tem consciência de que ele será condenado naquele último dia. Mas ainda assim ele permanece sendo ímpio na impiedade. Satanás sabe de todas essas coisas. Assim como você sabe que Deus é justo. Assim como você sabe que Deus requer de você a obediência da sua palavra. O problema é que se esse conhecimento que você tem não se reflete nas suas obras, é uma fé demoníaca. E quando eu falo de fé demoníaca, eu falo de uma fé morta. Uma fé que não existe. Uma fé que passa desapercebida. Porque a fé verdadeira, ela não está no intelecto apenas. Ela vai se expressar externamente. É interessante nós pensarmos quando, por exemplo, você já teve dor de cabeça? Se eu ver você e você não me falar, eu nunca vou saber que você está com dor de cabeça. Mas quando você fala e diz ainda mais, vou pegar ali um glorioso Dorflex, que ele vai passar a minha dor de cabeça. Eu entendo, então, que realmente você estava com dor de cabeça. E por isso você está tomando uma atitude para com essa dor de cabeça. Agora, uma vez que você tem fé e não faz nada, não frutifica, como podemos crer que realmente há fé em você? Como realmente podemos ter certeza? Ou, mais ainda, como você pode ter certeza de que existe fé em seu coração? Porque a fé, ela se expressa externamente. A fé, ela não é apenas de palavras, que se for é morta, e ela não é apenas uma fé de intelecto, que da mesma forma é uma fé morta. Mas fica-nos a dúvida, então, o que é uma fé viva? A fé viva, então, é aquela fé que se expressa pelas obras, que se mostra pelas obras. E Tiago, então, vai mostrar para nós, assim como ele mostrou para os seus naquela época, e convencer-nos de que a fé sem obras é inoperante. Mas ele vai mostrar com exemplos positivos, que a fé realmente ela se expressa, a verdadeira fé se expressa pelas obras. E para isso ele toma dois exemplos do Antigo Testamento. Primeiro exemplo, Abraão. Ele vai usar esses exemplos para nos convencer e ele diz, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Cabe aqui uma explicação que todo mundo faz quando expõe um texto como esse. Porque Tiago, ele é tão insistente quanto à prática das obras que pode transparecer que a salvação ela vem por meio das obras. E não é isso que Tiago quer nos ensinar. Muitos, durante a história, pensaram que Tiago estava em conflito com o ensino de Paulo em Romanos, pois a salvação é somente pela fé e não pelas obras. Pela fé somente, somente pela fé. E vem Tiago, então, nos dizer, é com obras. O que Tiago quer nos ensinar, o que está perfeitamente alinhado com o ensino de Paulo é o seguinte, que a salvação, fé e obras, são dois lados de uma mesma moeda. Não se separa. E o que Tiago está tratando aqui é fé com obras e fé sem obras. Ele não está anulando a fé. Ele está falando de fé com obras e fé sem as obras, o que é problemática. E por isso que ele vai trazer o exemplo de Abraão. É no capítulo 15 de Gênesis que nós vemos que aquela famosa frase que Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. E daí, tomando isso como ponto especial, Paulo desenvolveu a sua teologia da fé em Cristo somente para a salvação, sem as obras. Mas até então, se você recorda dos nossos estudos aqui, ou se você leu recentemente, você vai ver que no capítulo 15, 16, 17, 18, Abraão teve fé no 15 e nos demais ele começa a titubear da sua fé. Deus esqueceu da sua promessa. Deus não vai trazer filho nenhum. Cadê esse filho? Oh, minha esposa já é velha. Eu também sou velho. Essa promessa não vai se cumprir. Lembre-se que Sara, no seu desespero, e querendo cumprir a promessa de Deus, ela providenciou um subterfúgio para trazer o filho da promessa. Mas Deus falou, não é o filho da escrava. Vai ser o filho de vocês. Mas lembre, Abraão havia crido. Ele havia crido, gente. Mas perceba que a fé de Abraão foi sempre inconstante. Mas o fato é, ele creu. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas é no capítulo 22 que nós vemos o aflorar daquela magnífica fé de Abraão. É no capítulo 22 que nós encontramos ele sendo chamado por Deus para ser provado. E a prova de Abraão está muito elevada das provas que nós passamos aqui. A prova de Abraão foi a seguinte: ele só tinha um filho, fruto, podemos dizer, de um milagre, e que esse filho único, Deus o pediu para ser sacrificado. Abraão, pai da fé. Mas era necessário que essa fé fosse evidenciada. E como o Senhor evidenciou isso por meio de Abraão? Vai e sacrifica teu filho. E é interessante que no final das contas, quando Abraão vai sacrificar e aparece o anjo e diz, não faça tal coisa, porque Deus providenciou um outro para entrar aí no lugar de Isaac, Deus vai confirmar e dizer, agora eu sei que você, Abraão, teme ao Senhor. Assim o anjo disse. E a minha questão é, como você sabe que você teme a Deus? Eu temo ao Senhor. Como, se isso não ficar expresso através das suas obras, através da sua prática, das suas atitudes para com Deus? Abraão assim foi testado. E a fé dele se consumou. E aí eu quero observar com os irmãos o texto, como Tiago escreveu isso, com riqueza de detalhes e preocupado para que não houvesse confusão. Ele diz o seguinte, ó, não foi Abraão por obras, ou não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Se lêssemos só isso aqui, ficaríamos de sobrancelhas levantadas. Como assim? Mas ele continua. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Tiago, não, em momento nenhum, diz que foi só obras, mas que havia fé e que essa fé operou juntamente com a atitude que Abraão teve. E ele diz mais, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não foi pelas obras que a salvação se consumou, irmãos, mas foi a fé que ele diz ter, no capítulo 15. Se ele diz que tem fé, no capítulo 22, ele consumou aquilo que ele disse no capítulo 15 de Gênesis. E ele continua, então se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso acrescenta, e foi chamado amigo de Deus. E Tiago nos traz ainda um outro exemplo, que tem uma peculiaridade em relação a Abraão. Abraão foi o primeiro chamado, e dele vem uma grande nação. E o segundo exemplo que Tiago traz é da meretriz Raabe. Quem era Raabe? Habitante de onde? De Jericó. Possivelmente dona de um prostíbulo daquela época. Usando a terminologia bíblica, uma gentil. Uma pessoa que nunca participaria da aliança de Deus. Mas Tiago traz o exemplo de Raabe para mostrar que a fé, ela se consuma por meio das obras. Ele diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? E nesse momento, a cidade de Jericó já estava sentenciada a ser destruída e a todos das suas cidades ali, da cidade, seria morto. Crianças, velhos, adultos, jovens, todos passariam a fio da espada. E Raabe cria nisso. Tanto é que o relato bíblico vai dizer, olha, existe um povo aí que saiu do Egito e que está vindo como se fosse uma avalanche, derrubando tudo que vem pela frente. Eles estão vindo para cá, para Jericó. Raabe creu nisso. Raabe creu. Ela sabia. Tanto é que quando os espias vão à terra Ábia, ela diz, eu sei que vocês vieram aqui para vigiar a terra e para destruí-la. E consciente disso, ela faz ali um acordo com os emissários. Poupa a minha vida e a vida da minha família, e eu vou escondê-los aqui comigo, para que ninguém da cidade os veja e os mate. E assim ela fez. E aqueles homens selaram ali com ela uma espécie de pacto, onde disseram, assim como você falou, será. Se nós sairmos daqui vivos, quando viermos invadir a cidade, você e toda a sua família serão preservados. E Raabe creu que Deus viria. O contrato ali, ainda que fosse o objeto da coisa sendo tratado no momento, mas Raabe não é que ela cria no contrato. Ela cria no Deus que viria fazer justiça ou juízo a Jericó. Ela creu nesse Deus. E como que essa fé dela foi externada? Porque ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, despistando aqueles que estavam perseguindo. Raabe teve fé, mas a sua fé se consumou através das obras. Por isso, Tiago finaliza, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, quando nós falamos obras, um conceito precisa ficar claro para você. Quando o Senhor fala de obras na sua palavra, especialmente no Novo Testamento, Ele não está falando de práticas isoladas e que pertencem a você somente. Quando Ele fala de obras, Ele está falando de atitudes que reflitam fé e santidade. E como Tiago está se dirigindo aqui a cristãos, o segundo fica. Fé, ele já tem, porque creram no Filho de Deus. Mas as obras deles devem se refletir em santidade. E este é o ensino que fica para nós hoje. O que você está ouvindo aqui muitas vezes, obras, é santidade. É santidade. E há muitos meios, então, de você sondar a sua vida e perceber se você está, de fato, na fé em Cristo ou não. E isso só pode ser evidenciado através da santidade. O que é santidade? Obediência à palavra de Deus. Cumprimento daquilo que Deus requer de mim e de você. Uma fé que crê, mas ao mesmo tempo que crê, ela vive aquilo que crê. Uma fé obediente que vai se expressar em santidade. Santidade não se trata apenas de pureza, de consciência pura, limpa, de pecados, de pornografia. A pureza que vem da santidade, ela se espalha por toda a sua vida, desde a menor atitude até a maior. Portanto, uma vida sem santidade reflete uma vida sem fé. E falar de uma vida sem fé é falar de uma vida descrente. Ou uma vida sem obras é falar de impiedade, de ímpio, de não crente. E por isso que as palavras de Tiago são tão cortantes ao coração, pois ele divide a situação. Se você tem obras, você tem fé. E se você não tem obras, você nem tem fé. E não ter fé é característico daqueles que não servem a Jesus Cristo. E que possivelmente podem estar se enganando, porque acha que a fé de palavras apenas pode salvá-lo. Ou que acha que a fé do intelecto apenas pode trazer resultado para a sua vida cristã. Quando, na verdade, a verdadeira fé, ela vai se refletir através das obras. E as obras aqui é santidade. E a santidade, irmãos, ela se reflete em duas categorias, poderemos assim dizer. O aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto positivo diz respeito àquilo que você faz ativamente. O aspecto negativo é aquilo que você deixa de fazer. Porque a Bíblia está repleta de faça e não faça. Seja assim e não seja assim. Pratique isso, mas isso não. Essa santidade vai se evidenciar nessa obediência ativa de fazer e do não fazer. E eu não sei como está a sua vida hoje nesse sentido. Mas nós temos, gosto muito dessa expressão, temos a consciência muito anestesiada. Pois muitas vezes pensamos que estamos sendo os melhores cristãos da face da terra. Eu vou para a igreja. Participo dos cultos. Do início ao fim. Canto e tudo mais. Faço oração quando me pedem. E muitas vezes a nossa santidade, a nossa vida de santificação se reflete a essas práticas. Que até certo ponto podem me chamar de práticas religiosas apenas. Religião no sentido negativo. Tá na igreja. Você pode estar aqui domingo a domingo. Mas se a sua fé na semana não se reflete em obediência ao Senhor, qual o sentido disso? Qual o proveito dessa fé? Somos os santos nos domingos, aos domingos. Somos os piores crentes de segunda a sexta e sábado, depender. E é por isso que você deve ser questionado e a sua consciência deve ser tocada. Que tipo de fé é a minha? É a fé de um Deus que aceita a minha pequena mentira para eu sair de um problema? É a fé num Deus que durante a semana tem as piores atitudes possíveis com relação à esposa, com relação ao marido, aos filhos e tudo mais. Com relação aos nossos patrões, muitas vezes, aos nossos pais, onde que a palavra diz que devemos honrar pai e mãe. E quantas vezes filhos estão respondendo aos seus pais? Insistentemente. Quando os maridos devem amar as suas esposas e tratam as suas esposas da pior forma possível, como se fosse uma empregada do lar, a serviçal, que ao contrário deveria receber todo o amor possível. Ou, da mesma forma, as esposas, quando acham que seu marido, ele está ali apenas para sustentar e obedecer às vontades dela. Aonde está a marca de santidade? Quando nós nutrimos ódio para com o irmão. Que tipo de fé é essa em Deus que é todo amor e nós não expressamos amor em um minuto sequer? Que tipo de fé é essa que não dobra os nossos joelhos a orar? A interceder pelo nosso casamento quando tem problemas? A interceder pelas nossas próprias dificuldades. Aonde está a fé que não nos conduz à leitura da palavra? Aonde está a fé a qual não nos conduz à casa que Deus reserva para adoração ao seu nome? Aonde está a fé quando o dia do Senhor é tratado de qualquer maneira? Aonde está a fé quando nós nos misturamos com os ímpios de tal forma que fica confuso? Ninguém sabe olhar para você e falar, esse aqui é o cristão, porque suas atitudes refletem as atitudes de um ímpio. Aonde está a fé quando os problemas vêm e você, ao invés de olhar para o Senhor, olhar para Cristo Jesus, se revolta na sua casa? E saiba de uma coisa, a sua revolta sempre é contra Deus em primeiro lugar. Aonde está a fé que deseja tanto que esposa e esposo sejam convertidos ao Senhor, mas que não ora por isso? Aonde está a fé que procura ter um pensamento purificado das coisas deste mundo? Aonde está a fé quando colocamos ídolos no lugar de Deus? Quando colocamos até nós mesmos como os nossos ídolos e não o Senhor? Aonde está a fé quando nós enfrentamos problemas familiares e não tomamos atitudes cristãs para resolvê-las? E muitas vezes a fé intelectual é pulsante. Quando o pastor abre a boca para falar, trataremos nessa noite do amor do marido e da submissão da esposa. E crentes dizem em seu coração, estou careca de saber a respeito desse assunto. E quando chega no lar, a família está toda destruída. Pergunto, aonde está a fé? É fé apenas de intelecto? Onde está a prática dessa fé? Quando não prioriza a família, quando não prioriza a necessidade de cuidado com uma família, de um para com o outro, e que esse cuidado se derrame para outras pessoas também. Aonde está a fé quando não há perdão? Uma vez que cremos que Jesus Cristo perdoou do meu pecado, e eu ainda tenho a ousadia de fazer a oração do Pai Nosso e dizer, perdoa, Senhor, porque eu tenho perdoado aquele que deve a mim, mas quando na verdade isso só está nos lábios e na prática não há perdão. Aonde está essa fé? Aonde está essa fé que não pode confessar a Jesus Cristo? Aonde está essa fé, irmãos? Eu poderia ficar aqui o resto da noite varando madrugada, só trazendo casos. Só trazendo casos. E você, sua consciência, pelo Espírito Santo, deveria ser tocada nesse sentido. Aonde está essa fé? Aonde está essa fé? Eu digo também algumas outras palavras. Que santidade, a Bíblia ela nos ensina que ela é um ponto da vida cristã que depende de você, mas que especialmente depende de Deus. E se você confessou a Cristo Jesus, se você falou, eu creio no Senhor Jesus Cristo, você tem que ficar a par dessa realidade. Que Deus não deixou que você sozinho se santificasse, como se você fosse capaz disso. O Senhor, na sua maravilhosa graça, nos proveu a santidade de Jesus Cristo. E a nossa confissão com Jesus Cristo nos une a Ele de tal forma que a santidade dEle é transferida a mim e a você. A santidade de Cristo está no seu coração, para que você seja aceito diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor, em muitas vezes, nos traz os imperativos de ordem. Santifique-se, porque o Senhor é santo. Busque santidade, porque essa é a vontade de Deus para a vida de todo crente. Mas você não pode perder a realidade de que a sua união com Cristo te traz essa santidade. E uma vez que, se de fato você está em Cristo hoje, você pode ter falhado bastante na sua confissão de fé. Mas pelo fato de você estar em Cristo, a sua fé pode ser renovada para que você tenha, então, as obras. E certifique-se você e certifique o seu testemunho de que você realmente tem fé. Porque a santidade de Cristo está em você. E isso vai te levar a buscar viver em santidade. Por outro lado, há o grande problema de que fora de Cristo não há santidade nenhuma. Fora de Cristo não há boas obras ou obras nenhuma. Pois como o próprio Senhor testifica na sua palavra, as nossas obras diante do Senhor são como trapos de imundícia. Para nada serve. Nunca nós nos apresentaremos diante do Senhor falando alguma coisa da natureza de eu fiz, Senhor. E o Senhor vai olhar e vai dizer simplesmente: para nada serve o que você fez. De nada serve. Porque para agradar a Deus em santidade é necessário estar em Cristo Jesus. É necessário estar no Senhor. E essas duas coisas eu quero finalizar aqui. Primeiro, se você confessou a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você esteja falhando e tropeçando muito na caminhada cristã, há esperança para você, sim. Deus, em Cristo, está renovando a sua vida, está o transformando à semelhança do seu Filho Jesus. Deus está fazendo uma obra grandiosa em você. Talvez você se sinta tão triste, porque suas práticas têm denunciado muitas vezes outra coisa. Mas se realmente você está em Cristo, tudo isso pode ser mudado. Ao mesmo tempo de que quem não está em Cristo, eu não posso dizer as mesmas coisas, mas eu posso dizer que há esperança. Há esperança. Porque para viver em santidade a Deus e para agradar ao Senhor, é necessário primeiro recebermos a justiça e a santidade do seu Filho Jesus. E é isso que nos garante o final da caminhada cristã. É isso que nos garante que a nossa fé será expressada através das obras. Porém, fora de Cristo, não há como fazer isso. Não há como fazer isso. Cristo é esperança para todos. Para aqueles que estão nele e para aqueles que estão fora dele. Cristo é a única esperança. E uma vez que Cristo opera na vida tanto desse quanto daquele, tudo é renovado, tudo é transformado. Portanto, a verdadeira fé, ou a fé que realmente existe no coração, ela vai expressar através das obras. E essas obras é santidade. Santidade. É assim que você terá certeza de que está em Cristo, que você obedece a sua palavra. Veja como a fé opera juntamente com as obras. Que o Senhor não nos ajude a sermos perseverantes nessa caminhada, que não é fácil, mas temos a garantia em Jesus. E se você não está em Jesus, você tem esperança ainda, que Ele pode trazer essa fé ao seu coração e Ele pode trazer também a santidade. A fé morta não gera frutos. A fé viva gera uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe. Amém.